Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide ser possível fracionar ações de requisição de pequeno valor contra a fazenda pública.
Firma brasileira que faz contrato no exterior deve seguir legislação estrangeira.
Empresas são condenadas por negar vaga de motorista a trabalhador obeso.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
Eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que o pagamento de débito de requisição de pequeno valor pode ser fracionado em ação movida por várias pessoas contra a Fazenda Pública.
A maioria dos ministros acompanhou o posicionamento da relatora, ministra Carmen Lúcia, que não acolheu o recurso apresentado pelo município de São Paulo. Telmo Fadu.
A corte confirmou o acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que possibilita a cobrança de débitos de até 40 salários mínimos contra a Fazenda Pública. Com o despacho, o pagamento poderá ser feito por meio do fracionamento da requisição de pequeno valor, conforme explica a relatora ministra Carmen Lúcia.
Eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, considerando legítima execução o pagamento singularizado dos valores devidos a partes que integrem litisconsórcio facultativo simples.
A matéria tem repercussão geral e valerá para 1.085 processos que estavam parados na Justiça.
Uma empresa brasileira que assinou contrato no exterior para financiar a importação de equipamento industrial terá de se submeter à legislação do país onde o contrato foi firmado.
Seguindo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a quarta turma negou o pedido de uma indústria para que fosse aplicado o caso do Código de Defesa do Consumidor. Fátima Ochoa.
O relator no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que a jurisprudência do tribunal não admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor brasileiro nos casos de financiamento bancário ou aplicação financeira para ampliar o capital de giro e a atividade empresarial.
Duas empresas foram condenadas solidariamente a pagar indenização de R$30 mil a um trabalhador não admitido no processo de seleção para motorista por ser obeso.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Para conseguir a vaga de motorista, o candidato tinha que ser aprovado no exame de saúde realizado por um médico de uma das empresas. Cristina Fagundes.
Em sua defesa, a empresa alegou que a obesidade mórbida é uma das restrições para o exercício da atividade de motorista em razão de aumentar o risco de diversas doenças podendo causar acidentes. Ao analisar o recurso, o desembargador relator considerou a conduta discriminatória. Além do que, nenhum outro exame foi pedido para testar que o trabalhador estaria de fato impossibilitado.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou indenização a um policial militar, autor de ação contra um portal da web.
A ação questionava a divulgação de uma notícia sobre operação policial, em que foram presas cerca de 30 pessoas, entre elas o próprio PM. Pedro Scartesini.
Para a Justiça, não houve na veiculação da matéria nenhum julgamento de valor a respeito do PM, apenas fatos de interesse público. O magistrado também ressaltou que publicar notícia em veículo informativo, com a intenção de narrar um acontecimento para a população, é prática considerada legal e tem garantias estabelecidas no ordenamento jurídico.
A Sexta Vara do Trabalho de Cuiabá condenou um casal por tentar usar a Justiça do Trabalho para conseguir vantagens financeiras de outras três grandes empresas, para quem a firma do marido prestava serviços.
A prática foi detectada pelo juiz titular da vara após denúncia de existência de matrimônio entre os dois e da análise de outros elementos presentes no processo. Fernando Dias.
O caso chegou à Justiça quando a mulher entrou com uma ação trabalhista contra a empresa de propriedade do cônjuge. Ao ajuizar o processo, pedia à nação que a justiça reconhecesse a responsabilidade subsidiária das demais réis. Segundo o juiz responsável pelo caso, a análise de elementos contidos no processo não deixou dúvidas de que se tratava, sim, de uma tentativa de fraude.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.